Palmeiras no ataque, Palmeiras. Palmeiras tomando pressão, Palmeiras. Acaba o jogo, Palmeiras vence, Palmeiras.
E Palmeiras empata?
Palmeiras.
E Palmeiras perde?
Palmeiras.
Palmeiras!
É isso aí, FutebolCast no ar, roda a vinheta.
Vai começar assim.
Esse é o FutebolCast. Aqui debatemos o melhor do futebol nacional e internacional com muita resenha. Com Nicolas Campos, Rafael Augusto, Felipe Mina e eu, João Vitor.
Do FutebolCast, eu tô gritando pra atrapalhar quem tá fazendo prova aqui do lado mesmo, sim, eu quero aqui se dando, enfim, chegamos a, eu nem sei qual edição, mas que é tanta edição de FutebolCast que eu tô perdido, 13, edição Lula, quê?
Lula livre,
olha que comunista, alô comunismo, aquele abraço. Passou a vamos perder o ouvinte? Felipe Mina, quer?
Não, vou ficar aí ouvinte. Não, é isso aí, fica aí com nós.
Tá ok? O tema de hoje, o companheiro. Ah, companheiro é outro, né? É verdade, companheiro é outro, hein? Enfim, vamos pegar uma arma aqui, ó.
Só pra registrar que o FutebolCast é do Partido Novo, entendeu? Nossa, é um partido diferente.
Nossa, essa foi mais uma edição do FutebolCast. Até mais sobrou ninguém. Sobrou ninguém, é. Não, sobrou. Não. Só sobrou o Carlos, que mora em Perdizes.
Vou acabar com esse podcast aí, tá ok? Não gosto, vou acabar. Tiro, acabou, tá ok?
Vamos falar de FutebolCast, chegando na 13ª edição de FutebolCast. Eu sou Rafael Augusto, e você não me conhece ainda, está totalmente errado. Porque, pô, 13 programas tem que ser o meu nome, né? Pelo amor de Deus. Estou aqui com Felipe Mina, João Vitor, Nicolas Campos. E qual que é o tema de hoje, hein, ô Lula Livre?
O tema de hoje é as oitavas de final da Copa do Brasil.
Famosa Copa BR, né? Grande campeonato. Campeonato mais legal que tem no Brasil. Nicolas Campos, qual que é o seu destaque inicial?
E aí, gente, tudo bom? Tudo bem com vocês? Tudo legal? O destaque inicial, vamos lá. Meu destaque inicial vai para o atleta Sidão, do Botafogo. Tranquilo, não tem problema. Destaque inicial, filho. Se chama assim, ó. Qual que é o destaque pra você iniciar o programa? Mas o Sidão disputa o quê, meu querido? Não, mas assim, não tem como não falar do Sidão depois do prêmio que ele recebeu de melhor jogador.
Aê!
Sacanagem isso, isso não precisa. Isso não precisa.
Parabéns,
você viu o chapéu que ele deu no Soteldo?
Mas no Soteldo?
Isso não é prêmio? Você viu algum goleiro dando chapéu e não perdendo a bola?
Cara, o Soteldo.
Você viu algum jogador dando chapéu no jogo? Exato. Ele ganhou pelo Futebol Arte. A verdade é essa, ele ganhou pelo. Ó, ele foi injustiçado. Porque ele ganhou pelo Futebol Arte, entendeu? Deu chapéu, 80 passes errados. Porque no Futebol Arte no Brasil é assim, entendeu? Você dá chapéu
e
perde.
E é o goleiro com mais posse de bola no Brasileirão até agora. E ele jogou 2 jogos.
É isso aí, várias bolas na rede.
Só queria falar que foi bem ridículo o que a Globo fez. Você sabe que o brasileiro é engraçadinho, né? Ele é engraçadinho. E aí, foi... Lógico que ia zoar, como aconteceu com o Márcio Araújo, como aconteceu com o Danilo Avelar, com todos os outros jogadores aí. Cudela do... Do República Tcheca, né?
Cudela tá em depressão.
E aí, cara, era óbvio que... Era óbvio que ia acontecer isso no jogo. O Sidão tava com 90%. Não dá foda. Eu prefiro Skype. Eu prefiro falar por Skype. Bom, meu destaque inicial vai pro Sidão aí.
Alô, Big Sid, queremos você aqui, viu? Ô, Joãozinho, qual que é o seu destaque inicial, hein?
Meu destaque inicial? Não tem destaque inicial, brincadeira. Meu destaque inicial então vai pra...
Vai
para o duelo de amanhã, que não vai falar mais daqui a pouco. Corinthians e Flamengo, as duas maiores torcidas do Brasil, aí se enfrentando já nas oitavas de final.
É isso aí, garoto. Agora eu vou com o senhor futebol alternativo, Felipe Mina. Ele ama a Europa League, ele ama Slavia Praga. Então, e ele gosta de futebol da República Tcheca. Como que tá o cu dela? E o seu destaque inicial?
Não, aproveitando o destaque que o Nicolas falou do Sidão, passou por toda essa brincadeira, um outro jogador que passou por isso foi o atleta da seleção da República Tcheca, né, o Kudela, que o Brasil fez toda essa brincadeira aí, e depois dessa brincadeira, eu nunca mais vi o Kudela. Mas falando sério agora...
Alô, Calzabé, aquele abraço.
Falando sério, meu destaque inicial... Nicolas Campos. O que você achou, Nicolas Campos? Não, meu destaque inicial... Ele não quer falar. Meu destaque inicial vai para dois jogos desses confrontos. A gente já vai falar, mas eu vou antecipar para vocês. É o Atlético Paranaense e o Fortaleza. Eu acho que de todos esses jogos, eu acho que vai... É o que vai ter os dois times querendo jogar, né? Tem treinadores que gostam de atacar, então acho que desses dois jogos, esses jogos alternativos que a gente tem em tantos campeonatos, que são times que a gente não tá esperando muito, mas eu acho que esses dois times, em termos de futebol, são os que tem melhor para apresentar nesses confrontos.
É isso aí, garotinho. Já que falamos de confrontos de Copa do Brasil, vamos chegar... Chega de palhaçada aí, de Kudela, de não sei o quê, de zoeira.
Cheio de
Kudela. É, só para me defender, falando sério, foi sacanagem que a Globo fez com o Sidão, mas... Não, sacanagem que a Globo fez, a Globo cagou, já desculpou, beleza, segue o jogo. Já que segue o jogo, vamos falar de Atlético Mineiro e Santos. Começando a análise da partida... O que você acha do confronto? Quem tem vantagem? Quem tem desvantagem? Quem deve passar? Quem não passa? Quem é favorito? Quem não é? O que você acha da peleja? Nicolas Campos, sem clubismo.
Sem nenhum tipo de clubismo? Cara, vai ser um bom jogo. O Atlético Mineiro perdeu pro Palmeiras na última rodada do campeonato, mas... Querendo ou não, mesmo sem técnico, o Atlético tem bons jogadores. Então, em algum momento, uma jogada individual, não sei, né? Pode surpreender, sim. Primeiro jogo no Mineirão, né? Vai ser às 7h15 da noite. Acredito que vai ser um jogo legal de assistir, porque o Santos joga pra frente, é ofensivo, então o Atlético também vai ter bastante espaço pra jogar no contra-ataque e vice-versa também. Então vai ser um negócio bem legal, vai ser um dos melhores jogos pra assistir na Copa do Brasil, porque vai ser um jogo bem aberto e eu espero um jogo com bastante gols, tanto o primeiro quanto o segundo, pelo jeito dos times jogarem. Mas se for para apontar um favorito, eu acredito que hoje, acho que não resta muita dúvida que o Santos tá no momento melhor que o Atlético Mineiro.
Ô, Felipe Mina, teremos Pastor punindo o nosso Santástico?
É, muito o que a gente vem ouvindo na imprensa é que o Ricardo Oliveira, dizem, né, que ele tava negociando, eu não consigo botar muita fé porque ele meio que saiu chutado do Santos. Tudo bem que é a casa dele, mas isso acabou acontecendo e ele se deu bem no Atlético. Se ele não tivesse dado bem, acho que confiaria mais. E muito se diz que as negociações travaram justamente por causa desse confronto. Se não tivesse tido esse confronto, provavelmente as negociações seguiriam. Como eu falei no destaque, eu espero muito do jogo do Fortaleza e Atlético, mas eu espero muito desse jogo também. Eu acho que o Santos, pra mim, é o melhor futebol jogado, é o do Santos. Proposta de jogo, vamos atacar, não vamos perder a bola. O futebol arte, esse conceito, é um conceito legal também que eu tô vendo que não tem jogador titular. O Derlis Gonzalez estava jogando muito bem, agora o Soteldo tem oportunidade. Na lateral esquerda reveza o Jorge, reveza o Felipe Jonathan. Às vezes até o Pituca joga por lá. Às vezes o Cueva entra em campo, mas é legal que, pô, o Cueva agora tem um personal training agora. Ele tá dedicado, então é legal de se ver isso. O Vanderlei não joga na Copa do Brasil, porque o São Paulo tem esse método que ele trouxe da Europa do goleiro reserva jogar as Copas. E eu acho que o maior desequilíbrio desse jogo, além do futebol excelente que o Santos vem jogando, é o Atlético não ter um treinador. Não que eu queria que o Liverpool estivesse lá, longe disso.
Exato,
ia ficar a mesma coisa. Mas aí daria um equilíbrio a mais, porque é um jogo parelho, são dois times iguais, então uma mudança pode ser importante. Eu não sei se o interino do Atlético, Rodrigo Santana, teria a capacidade de dar uma revertida, por exemplo, perder o primeiro jogo, empatar e mudar o conceito dele. Mas tirando isso, eu acho que é um jogo muito, muito equilibrado. E são dois times que eu acredito que eles têm que botar muita fé na Copa do Brasil. O Santos já foi eliminado da Sul-Americana, ao contrário do Atlético, que tem chance ainda dessa competição. Mas são dois times que eu não vejo muita força no brasileiro por ser um campeonato longo. Então acho que esses dois times eles têm que apostar bastante na Copa.
É isso aí, garotinho. O Joãozinho tá gritando aí que queremos a Copa, é isso aí? Conta aí, então fale mais sobre Atlético Mineiro e Santos.
Então, falando desse confronto aí de Galo e Santos, primeiro jogo acho que vai ser muito determinante aí pra classificação. Eu acho que o Santos é o favorito para o confronto, mas o time do Santos é melhor que o do Atlético Mineiro. Talvez o Atlético Mineiro tenha mais elenco, mas o Santos tem um time titular melhor, tá jogando melhor. O Galo deu até uma melhorada depois que o Leverkusen saiu e o Rodrigo Santana assumiu. Mas sempre que tem uma troca de técnica assim, é normal o time dar uma melhorada, né?
Você viu o que ele fez contra o Palmeiras? Contra o Palmeiras ele entrou com 4 atacantes e o Luan de meia. Aí vocês viram como foi o resultado do jogo, né? 2-0 pro Palmeiras e nos melhores momentos, porque ninguém achou o jogo, só teve ataque do Palmeiras, não teve um ataque do Atlético Mineiro. Acho que o goleiro, acho que foi o Everton do Palmeiras, acho que ele não entrou em campo, porque não precisou. O Rodrigo Santana entrou com 4 atacantes e o Luan de meia, fazendo aquela função de meia. Cara, se ele entrasse em contra o Santos quarta-feira...
É, então, mas o jogo... Só que o jogo é no Mineirão, né? Então é tipo, o Galo vai pra cima do Santos. Já tinha comentado com vocês outras vezes, o Santos ainda não conseguiu vencer fora de casa, né? Quer dizer, tirando os primeiros confrontos lá no início da Copa do Brasil, depois que virou dois jogos de ida e volta, não ganhou ainda. O quê?
Achava que o jogo do Grêmio era no Mato Grosso.
Mas eu tô falando da Copa do Brasil.
Exatamente, agora.
E depois que começou os confrontos, ir de volta, né? Então, acho que a chance do Galo de passar é nesse jogo do Mineirão, conseguir abrir uma vantagem aí em cima do time do São Paulo, porque no Pacaembu, né, o jogo de volta, o Santos vai vir muito forte e vai conseguir, provavelmente vai conseguir levar essa vaga pra Baixada Santista.
Agora, João, você que é nosso especialista de torcida, os dois times não vão jogar nos seus estádios, digamos, que estão acostumados a jogar, que é a Vila Belmiro e o Independência, que são dois estádios considerados caldeirões. O Santos, acho que o verdadeiro torcedor do Santos, sem querer desmerecer o que mora em São Paulo, na capital, mas o verdadeiro torcedor do Santos está em Santos.
Discordo.
E eu vou seguir. E, como eu falei, Independência é Arapuca. Você acha que foi boa a escolha dos dois times de trocar os estádios para ter mais público, mais dinheiro e perder esse ambiente de caldeirão?
Ah, mas o Santos esse ano já tá acostumado a jogar no Pacaembu, né? Desde o começo do ano jogando no Pacaembu, na Vila acho que jogou 3 ou 4 jogos no máximo. Então acho que isso não vai ser problema, porque eu acho que como é um jogo mata-mata, a torcida do Santos vai lutar o estádio, eu acho. Não vai ser que nem foi agora contra o Vasco, que tinha bem pouca gente. Então acho que contra o Atlético Mineiro estará cheio. E o Galo, o Mineirão é a casa do Galo, né? Não é o Independência. Então, e fora que vai encher mais, eu acho. Então vai ter mais renda. E jogar no Mineirão também é... Também, se a torcida do Galo lutar, também é uma pressão. Porque, historicamente, é onde o Galo sempre jogou, né? Começou a jogar no Independência em 2012, eu acho. Então... Sempre jogou lá. Então, acho que eles também estão acostumados a jogar no Mineirão. Então, acho que não vai ser problema, não. Além de dar mais dinheiro pro clube, né?
É isso aí, galera. Vamos trocar de pauta, porque eu respondo a Felipe Mina sobre o torcedor do Santos, mas isso aí rende um programa, então eu já pensei no futuro, entendeu? E apesar de torcedor do Santos não ter torcido aí, enfim. Vamos girar? Vou fazer uma pergunta. Momento pergunta. Minha pergunta.
Vocês acham desses dois times, Atlético Mineiro e Santos, quem tem o melhor elenco ou o time titular? Quem tem o melhor time titular? Rafael Augusto.
Na lata, Santos Futebol Clube.
Também acho o Santos. Eu acho que o time do Atlético tem mais nomes conhecidos, mas não quer dizer que o futebol desses caras estão à altura do que eles já produziram. Eu acho que hoje o Santos é um time melhor.
Não, e tem uns jogadores lá que, pelo amor de Deus, né? Ricardo Oliveira, Fábio Atlético, não Fábio Santos, é Fábio Atlético. Hever, Leonardo do Silva, Vitor. Junta a idade de todo mundo aí, né? Dá uns 80 mil anos.
Mas tirando esses caras,
então...
O resto do time do Atlético Mineiro, Alejandro. Cara, tem jogadores que. Xará. Desculpa, mas.
Xará é enganador, hein? Pelo amor, hein? Enganador.
Lucas Lima não.
Não, o Lucas Lima é profissional em enganação. Alô, Lucas Lima, aquele abraço. É, exato.
Mas eu acho que é isso mesmo. O Atlético tem.
É isso mesmo, o Lucas Lima é enganador.
Mas com certeza. Mas o Atlético tem mais nomes conhecidos que não estão mais no auge.
Que foi, Josinho?
Ele tem alergia a suor.
Nossa, ele foi engraçado.
Foi muito bom. Achei muito bom. Lucas Lima tem alergia a suor. Enfim, ô Joãozinho, o que você acha dos elencos dos dois times?
Eu acho que o Santos tem um time titular melhor e o elenco do Galo eu acho que é um pouquinho mais forte.
É isso aí, vamos mudar de jogo? Coringão, é o momento, o Joãozinho brilha, o Joãozinho faz a festa.
É festa, favela, é festa.
É festa na favela dos dois lados, né?
É festa na favela.
Exatamente.
Abaixa.
Clássico das favelas. Eu baixei. É favela, né, irmão? Clássico das favelas. Flamengo e Corinthians, Corinthians em Flamengo. Primeiro jogo em Corinthians, análise clubística dele, João Vitor.
Jogo nesta quarta, hein?
Clubista? Ah, 7x1 Corinthians. 7x1 Corinthians.
Mas é análise, fera, não.
Não, calma.
E sem clubismo, qual é o seu palpite?
Agora sim. 1x0 Flamengo.
3x0 Corinthians.
É o Chico Lopes?
5x0 Corinthians. Ah, cara, esse jogo aí vai ser complicado.
Sim.
Então, Corinthians não vem jogando bem, o Flamengo também não vem jogando bem, eu acho, né? É, o Flamengo vem um pouco mais descansado aí, jogou com o time reserva contra o Chapecoense no Maracanã. Mas o Corinthians costuma crescer em jogo grande, assim, em mata-mata, com Carille, assim como é em clássico, vai de Bocelli. Bocelli vai jogar. Então, mas vai definir o time mesmo amanhã. Amanhã não, hoje, né? No caso, terça-feira. Vai definir no treinamento. É, tem a possibilidade do Love jogar de centroavante, mas ainda não é uma certeza. Tem a dúvida do Pedrinho também, que ele... que ele não... Não. A dúvida é que ele machucou e não jogou contra o Grêmio. Foi cortado em cima da hora do jogo contra o Grêmio. E jogou o Matheus Vital de titular. Pode ser que entre o Vital também. Vital e Cleison nas pontas. Então, eu acho que o Corinthians acho que é favorito para esse primeiro jogo. Por ser na Arena Corinthians. É, dá para fazer o resultado. Acho que se ganhar esse primeiro jogo tem chance. Se levar para o Maracanã vai ser complicado de ganhar lá. É, se ganhar hoje, certeza. Se ganhar na manhã, né, na quarta-feira, vai ser complicado pro Flamengo. Mas o Flamengo não tá conseguindo fazer gol, né? Tá perdendo muito gol aí. Até que tá criando, né? Mas não tá conseguindo fazer. Mas vai ser difícil. Difícil pra apontar um favorito, mas eu acho que eu vou de Corinthians pelo fato de o primeiro jogo... Não. Não, pelo fato do Corinthians estar jogando muito bem as competições mata-matas. Então, talvez por isso.
É isso aí, garotinho. Ô, Felipe Mina. O que você acha desse nosso Mengão? Abel cai, Abel não cai, Abel tá mais ou menos. E o Coringão com Carilão, hein? Que ser humano retranqueiro. Puta que lá bosta, hein? Meu Deus. E aí?
Se o Barcelona tivesse jogado na retranca, não tinha tomado 4 gols lá do Liverpool.
Essa é a realidade.
Edição passada, obrigado, futebol! Obrigado, futebol! Agora ele quer ser o quê? Retranqueiro. Ah, pelo amor.
Pelo lado do Liverpool foi bom, tá, cara?
É pelo lado do futebol, irmão.
O Barcelona tivesse jogado na retranca. Eu falei, irmão, obrigado pela virada.
Eu tô falando.
Exato.
O Barcelona joga assim? Desde o Cruyff o Barcelona joga assim.
Eu tô só olhando.
Mas ó. Vou falar, Felipão e Carille fazem antifutebol, verdade é? Enfim, já nem lembro que eu te perguntei, mas responda.
Bom, esse confronto eu acho que vai ser o mais emocionante desses confrontos que a gente tem na Copa do Brasil. Vai ter VAR, vai ter gol impedido, vai ter luz apagando, vai ter roubo em volta do estádio, várias roubadas de bola, cera vai ter de monte, vai ter de tudo. Assim, o Flamengo ele tá numa fase... Na verdade não só o Flamengo, acho que os dois times eles meio que não sabem... Parece que estão meio perdidos ainda.
Estão instáveis.
Essa é uma excelente palavra, diga-se de passagem. Pô, o Flamengo, eu acho que ele deu uma resposta, se classificou na Libertadores. A gente muito falou do Flamengo não tá jogando, não sei o quê. Mas o grupo dele também não tava essa teta toda, não. Tinha um clube grande do Equador e um clube grande do Uruguai. Tava jogando mal, tava, mas é um time novo, né? É a mesma desculpa e que pode ser feita pro Corinthians, que também é um time novo. Muita coisa tem que ser feita. O nosso calendário ele é apertadíssimo, então você não consegue treinar esse time. É como o Carille disse, depois da Copa América, meu time provavelmente vai mudar porque eu vou ter tempo pra ter experiências. E eu concordo com ele. Poxa, a gente tem jogo quarta, domingo, toda hora, ainda mais Corinthians e Flamengo que estão em todas as competições. Mas eu espero um bom jogo, sim. Espero muito do Bruno Henrique, que tá jogando muito. Não espero nada do Gabigol. Em relação...
Você espera de quem?
Exato, isso que eu ia falar. Do lado do Corinthians, eu espero muito do Wagner Love, cara. A gente tem alguns amigos em comuns aí. Nicolas é um deles. Que, pô, disse o grande absurdo que o Bozelli é melhor que o Wagner Love. Vai me desculpar, mas o Wagner Love com as duas pernas esquerdas, colocar uma esquerda na perna direita, quem joga mais que o Bozelli? Vai me desculpar. O Wagner Love, ele é um excelente centroavante, sempre foi. Tudo bem que ele se escondeu na Rússia, mas quando ele voltou pro Flamengo, ele jogou bem. Quando jogou no Corinthians, jogou bem. Quando ele jogou no Palmeiras, jogou bem. Mas o Palmeiras odeia ele. Até na Rússia ele jogou bem. É porque a Rússia não é um grande cenário, mas, pô, o Wagner Love é excelente. Mas eu acho que a maior dúvida do Carilli é quem vai jogar do outro lado direito ali, né? Ele testou o Ramiro, já não deu certo. Testou o Pedrinho, não deu certo. Tentou jogar Sornosso e Jadson, também não tá dando certo. Eu acho que o maior segredo do Corinthians pra temporada é aquela posição.
É que não tem continuidade. Às vezes um joga bem, aí no próximo jogo ganha sequência e não vai bem. Aí já troca.
Exato. E um ponto importante pra gente ver, mandar um abraço pro meu amigo Alan Serra, é o Pedrinho, velho. Pedrinho não é possível, eu acho que ele compete maratona nas folgas do Corinthians, porque, cara, toda hora ele se machuca, velho. É impressionante, não só ele.
Lembro o outro Pedrinho, lembro o Podrinho, o Podrinho original, né? Talvez que jogou no Vasco, jogou no Palmeiras, né? Não, pelo menos ele tinha bola, mas nunca conseguiu jogar, né? Alô, DM do Brasil, aquele abraço.
É engraçado que é meio que a genética, talvez, pode dizer. A gente tem muitos jogadores experientes, a gente tem o Luan no Atlético que corre pra lá e pra cá, o famoso box to box. Exato, o Pedrinho é muito mais leve. Tudo bem, ele tem que fugir dos contatos. A gente muito falava do Neymar que se jogava tanto, mas ele fugia dos contatos, né? Então acho que. Depende. Então, eu acho que o departamento médico do Corinthians tem que ficar esperto. É um departamento excelente do Corinthians. Ressuscitou o Renato Augusto e o Pato, que eram considerados incuráveis, né? E o Ronaldo, né? E não consegue ressuscitar um menino que tá novinho aí, cara. E tem sempre essa mesma desculpa. Agora estão inventando uma nova moda, que ele tá jogando fora de posição. Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu acho que é muito a genética. Mas acho que esse, sem dúvida, vai ser o melhor jogo desses confrontos.
O Junior Russo vai voltar pro time titular também.
Isso, o Junior Russo volta de lesão. Adeus, Ramiro, né? Porque o Ramiro é outro que não dá pra entender. Jogou tanto no Grêmio. Tudo bem que ele jogou aberto na direita. Agora nessa volta, né? Ele jogou muito bem na direita, que é a posição que o Corinthians precisava agora hoje. É uma posição que tá carente, mas no Grêmio, ou no Corinthians, ele não consegue jogar. E dito dessa posição, Joãozinho, o que você acha que o Carilli podia fazer? Nessa ponta de. Não só para as oitavas, mas para o resto do ano. É uma posição que ele não consegue encaixar ninguém.
Ah, o Corinthians trouxe o Everaldo aí, só que o Everaldo joga na mesma posição do Clayson, não sei se. Só que o Carilli. Só que o Carilli vai tentar colocar ele lá na direita, para jogar na direita. Vai tentar inverter a posição dele lá durante os treinamentos, para depois da Copa América, né? Que agora não vai ter como. Mas acho que pra esse jogo, acho que daria pra entrar com... Sem o Pedrinho, eu entraria com o Vital
na
direita. Ou com o Bossari centroavante e o Wagner Love aberto na direita também.
Vamos mudar de jogo? Fluminense e Cruzeiro. Cruzeiro e Fluminense. Primeiro jogo em Fluminense. Segundo jogo em Zero. Vamos, Zero! Nicolas Campos.
Opa!
Bom, filho.
Tudo bem? Não, eu tava... Os caras me cornetando. Fluminense e Cruzeiro, primeiro jogo em Fluminense, certo, Rafael? Maracanã. Cara, o Fluminense fez talvez dois jogos bons esse ano, que realmente o Fluminense mostrou o futebol que o Diniz quer que o time jogue. Contra o Grêmio, né? E contra o Flamengo no Campeonato Carioca. Porque mesmo jogando melhor que o Botafogo agora, foi derrotado. O Fluminense consegue pôr a bola no chão, mas não consegue resultar isso em gols. E tá custando caro, né? Já estão pedindo a cabeça do Diniz já e... Não tem como não apostar no Cruzeiro na Copa do Brasil, né? É quase... Não tem como não apostar no Cruzeiro na Copa do Brasil. Eu acho que o Cruzeiro ganha os dois jogos, mesmo o Fluminense até demonstrando bom futebol, mas não conseguindo aproveitar as chances e as oportunidades pro gol. Então, mesmo no Maracanã, cara, eu acredito que o Cruzeiro faça o resultado já no primeiro jogo.
É isso aí. Ô, Felipe Mina, e o Paulo Henrique Ganso, hein? Como que tá? Mas, ó, o Pedro voltou, hein? Que jogador é o Pedro, hein?
O Paulo Henrique Ganso tá zero quilômetros, né? Como sempre. De velocidade. Eu espero muito dessa dupla. Eu acho que é uma dupla excelente, que podia dar muito certo. O Fluminense é um time que joga pro ataque. Então, pô, você tem um meia excelente e um centroavante excelente pra níveis nacionais. Eu esperava muito. O Nicolas mesmo disse que o Cruzeiro realmente é favorito, eu concordo. Mas um ponto importante é que o Cruzeiro jogou muito bem a Libertadores. Isso aí é indiscutível. Mas no Brasileiro, já perdeu pro Internacional, já perdeu pro Cruzeiro. E agora vai perder o Fluminense, vai enfrentar o Fluminense, que ganhou do Grêmio uma virada histórica. Assim, fácil não vai ser, como o Nicolas disse, mas vai ser um jogo interessante sim. O Fluminense é um time atrativo e o Cruzeiro pra mim é um favorito em todas as copas que ele disputa. Mas eu acredito que o Fluminense vai dar trabalho. Eu espero muito que essa dupla finalmente mostre seu valor e ainda tenha o Everaldo se não me engano, acho que é o Gonzalez, né?
Geraldo já vai jogar?
Já tá no Coringão? Ih, eu tô desinformado, pessoal. Me atualiza.
Ô, Mina, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que se o Fluminense cair na Copa do Brasil, o Diniz roda?
Não, jamais.
Eu acho que o Diniz, a única chance dele cair é... Exato. É se o Fluminense começar a brigar pela zona de rebaixamento.
Ah, mas aí
ainda tá lá, né? É, mas... Mas agora é o começo do campeonato, vai ter a parada pra Copa América. Agora passou a Copa América e o Fluminense começar a brigar pela zona de rebaixamento. Porque eu acredito que não, acho que o Fluminense vai ficar naquele 11º, aquele 12º. Mas se ele ficar ali 15º, 14º, brigando, saindo, entrando, aí fica perigoso. Mas tem que aguardar.
Uma análise rapidinha do Fluminense. Fluminense, é que eu tenho um amigo meu, não posso falar nomes pra não expor ninguém, né? Mas eu tenho um amigo meu que é igualzinho Fluminense, amo uma zona. Ó, amo uma zona. Não pode perder a oportunidade de estar uma zoninha. E Fluminense, ó, é o Fluminense e o Vasco, amo uma zoninha. É impressionante.
Eu sempre estou junto.
Eu não vou citar nome, porque, né, pode expor as pessoas, mas... Alô, arroba pessoas aí. Vamos girar de jogo?
É bom internacional, né? Que vitória do Inter, né?
Vamos mudar de jogo? Fortaleza e Atlético Paranaense. Você foi longe. É o clássico dos professores de base, dos profs. Thiago Nunes e Rogério Cênico. Que grandes seres humanos. Ô, puta mosaico do terceiro formal do Fortaleza, hein? Ficou bem da hora. Você analisa esse Fortalezão aí do...
Que é isso?
O primeiro jogo é em Fortaleza?
Isso.
No Castelão. Cara, eu fiquei bastante surpreendido com o futebol do Fortaleza, assim, negativamente, porque eu esperava que... Esperava bem mais, assim, na verdade. O Rogério Ceni tem uma boa... Ele tem uma boa noção de futebol, de técnico, mas ele não pode entrar contra o Palmeiras jogando no Allianz Parque num time aberto pra tomar 4. Contra o São Paulo, no segundo tempo, ele abriu o time e tomou o gol do Hernanes. Cara, o contra-ataque que o Fortaleza toma é matador. E do Atlético Paranaense, um time bem rápido como o Atlético, bem rápido. Do jeito que o Atlético joga, cara, é mais que favorito o Atlético Paranaense pra esse confronto. Eu acho que o Fortaleza vai brigar pra não cair de verdade. Mesmo com o Rogério Ceni tendo uma boa... uma moral lá, pode-se falar assim, né? Mas não... Mas assim, é o máximo que ele vai conseguir, entendeu? Ele vai conseguir no máximo isso daí, cara. É Copa do Nordeste e Campeonato Estadual. Porque o brasileiro não tem como. O time deles não tem como fazer nada diferente do 15º lugar.
Felipe Mena, você que ama a nova geração de técnico, você tá empolgadíssimo com Thiago Nunes e Rogério Ceni, não?
Devia ter ido pra lá de Mineiro, hein, Rogério?
Olha só.
É um homem honesto.
Devia ter ido, hein, Rogério?
É um homem honesto.
Dá de emprego na honestidade.
Ele é um homem honesto. Ele vai terminar o estágio dele, o estágiozinho que ele tá fazendo ali, encerrou o contrato. Vai assinar a Cato. Futebol brasileiro é assim, né? Então, é como eu tava falando pro João, se o Fortaleza estiver brigando pelo rebaixamento em setembro, ele vai cair, isso é óbvio, é evidente. É evidente, mas eu acho que ele fez certo, sim. Eu acho até que ele não tá preparado pra pegar uma bucha do nada. Ainda mais o Rogério, que não é experiente, né? Então o Rogério, se ele quer ter um trabalho num grande clube, começa o ano bonitinho, pega um estadual, faz o que tem que fazer, aí sim. E ainda mais se ele larga o Fortaleza agora, portas fechadas pra ele lá, cara. O pessoal ia agradecer pela campanha que ele fez, mas nunca mais ia voltar. Falando do bom futebol, eu espero isso sim. O Nicolas falou tudo, o Fortaleza tem um bom futebol, legal, mas não é toda hora que vai jogar também, né? Vai pegar o Grêmio lá na Arena do Grêmio, mas vamos tudo aberto lá. Vai tomar uns 4 no primeiro tempo. Não pode ser assim, tem que saber dosar. Eu acho que é uma coisa muito importante que a gente vê mundo afora, depende muito do jogo. Contra o Atlético Paranaense, jogando... No Castelão, quase que ia falar em Fortaleza. E é em Fortaleza, ia estar correto. Jogando em Fortaleza, eu acho que não tem nenhum problema de atacar. O Atlético é um time melhor, é um time mais forte, mas é mata-mata. O Fortaleza vai ter que fazer gol, então nada melhor do que atacar na sua casa. Agora na Arena da Baixada vai ser um jogo complicado pra eles. E o Atlético Paranaense pra mim é um time que encanta os olhos junto com o Santos e o Fluminense, só que o Fluminense não tem tanta qualidade. E olho aberto pro Renan Lodge, que é um dos melhores laterais esquerdos que a gente tem aqui. O Marco Rubens, exatamente. E eu acho um vacilo enorme os times brasileiros, os grandes, não terem aberto os olhos pra ele. O Grêmio tem o Cortez hoje. Corinthians tem o Danilo Avelar e o menino deitando lá no Atlético. Ah, São Paulo tem o King Naldo e o Pelé. Um é. O titular é rei e o reserva também, então tá tranquilo.
Depois dessa eu vou até embora. Ô gente, só pra. Depois dessa eu quero ir embora já então. Pra dar uma passada rápida, só pra citar. Juventude. Calma. Juventude e Grêmio.
Eu falo.
Não tem muito o que falar porque, né? Claramente vai dar a Juventude. É o maior do Rio Grande do Sul. Grêmio. Vai dar o maior do Rio Grande do Sul.
Claramente.
Entendeu? Né. Então não tem o que falar. E outro jogo é Sampaio Correia e Palmeiras. Primeiro jogo em Sampaio Correia, segundo jogo em Palmeiras. Claramente vai dar Sampaio Correia, também não tem o que falar, não tem o que discutir. Eu acho que aqui é unanimidade todo mundo, mas o Felipe Mina quer acrescentar alguma coisa.
Ah, eu vou acrescentar. Nossa, eu vou acrescentar porque eu dei uma estudadinha, né? O último jogo de Juventude e Grêmio, lá em Juventude, foi 6-0 pro Grêmio. No gauchão.
Foi expulso o cara,
é realmente. Mas assim. É um clássico ou não? Pro Juventude é um clássico. Vai ser interessante por causa disso, mas.
E o Grêmio tá jogando nada.
Exato.
E
o Grêmio, como a gente falou, não tem com esse elenco todo. E é legal do ver nossa Juventude. É, tudo bem que o Botafogo tava em terras arrasadas, mas o Juventude eliminou o Botafogo. Então, pode
acontecer. O Grêmio está na zona de rebaixamento do brasileiro.
Pode acontecer alguma surpresa aí. E o Sampaio Correa, que você falou do. Que vai enfrentar o Palmeiras. É, está vindo pela Copa do Nordeste do ano passado. Campeão da Copa do Nordeste.
Foi. Segunda pauta, o primeiro jogo vai ser no Castelão, em segundo na área, no Palmeiras, não sei se está certo. Mas, enfim. É, não, primeiro jogo. É, então, achei estranho. Eu só quis criticar a pauta mesmo. Só isso. É. Alô, Joãozinho, aquele abraço.
Fazer o quê?
A pauta, talvez. Enfim. Sampaio Correia e Palmeiras não tem o que falar, né? Sampaio Correia é nóis.
É, o São Paulo Correia já foi eliminado da Copa do Nordeste desse ano. Se classificou para essa fase porque foi campeão da Copa do Nordeste do ano passado, mas essa já foi eliminado e também não foi campeão do Campeonato Maranhense. É assim que se fala, Maranhense. Então assim, o São Paulo Correia jogou bem a Série B dos últimos anos, mas não é uma boa fase para enfrentar o atual campeão brasileiro. E o Palmeiras...
Dá uma cara de Palmeiras que tem essas coisas. Ah, não, Palmeiras e Asa de Arapiraca. Palmeiras passou. Vai ver, Asa passa. Copa do Brasil. Palmeiras e Ipatinga. Ah, não, Palmeiras passou. Deu Ipatinga. Eu sei, mas eu só tô citando.
Foram bem. Não foi bem nem no estadual deles, nem na Copa do Nordeste.
Então.
E começaram mal a Série C também. Eu sei da Série C.
Olha. Que momento.
A Dazon tá passando isso, gente. Pelo amor de Deus, Dazon. O que vocês estão fazendo? A Série C não, ela não, o Fluminense tá na A ainda.
Olha!
Um abraço pra todo mundo aí do Rio de Janeiro, a Web Rádio Arena Carioca.
Torcedor do Fluminense, aquele abraço.
Aquele abraço aí, @ Felipe Mina. Tá?
Você me lembrou que você ia fazer merchan ainda, então, enfim. Depois nós faz. Agora vamos.
Já você reclama, né? Ironia, você vê por aqui.
Tricolor Paulista? Salve, Tricolor Paulista! Amado clube brasileiro, enfim.
O São Paulo, que na Copa do Brasil é o maior
perdedor
eliminado da competição.
Bahia favorito?
Bahia, bora Bahia! São Paulo e Bahia, minha porra. No primeiro jogo será em Bahia, minha porra. E o segundo jogo será em São Paulo, não? Ih, inverti. Aqui, ó, a pauta tá foda, viu? Porra, aqui na pauta tá escrito local a definir, local a definir. Ah, vai se fuder, velho. Primeiro, vamos lá. Ô, editora. Corta isso aí. Vamos lá. São Paulo e Bahia. Primeiro jogo de ida, dia 22 de maio, às 9h30. Em local a definir. Segundo jogo, Bahia e São Paulo. Ou Bahia, não sei de quem é o mando. Local do jogo a definir. Eu quero esse garçom do tiozinho.
Vai ter Copa América lá, vai fechar. Pode ser que feche o estádio.
Ah, agora sim. Mas o cara não põe isso na pauta. Aqui é informação, tá ok? Enfim. São Paulo e Bahia. Ó, cara, o Bahia é um time bem legal de se ver jogar. Roger Machado está lá, Machadão. Roger Axe, né? Roger Machado tá lá. Tá fazendo um bom começo de trabalho, assim, não só de brasileiro, de trabalho em si. Tem bons jogadores lá, o Ramírez, o verdadeiro Ramírez. O Arthur.
Os dois
Os dois Arthurs. Então, cara, que o Arthurzinho da base do Palmeiras, muito bom jogador, tá bem. O Kaique tá lá também, bem bom com o prato. Então,
o Arthurzinho, né, que era do Palmeiras.
É, ele mesmo, é. Não, Arthur...
Tem o Arthur Kaique. Qual que é, Felipe? Não, assim, o Bahia tem o Arthur, que era do Palmeiras, tem o Kaique, que jogou no Santos, e tem o Arthur Kaique, que era do Chapecoense.
E esse é o trio de ataque, pra ninguém se confundir. Então eu queria a análise do... Alô, Silvio Luiz, aquele abraço. E eu queria...
Que é isso?
Eu queria o destaque do Joãozinho desse jogo aí. Quem é favorito? Do Bahia, minha porra, ou São Paulo?
Bora, Bahia! O Bahia já ganhou a Copa do Brasil, nem sei. Eu não sei também. Acho que não, né? É, São Paulo, sei que não. Ah, cara, o São Paulo é favorito, né? Cuca aí jogando. Você não acha?
Mas o... quem tem mais tradição na competição?
Não sei.
Nenhum dos dois.
Não, ninguém ganhou nada. Não, ninguém ganhou a Copa do Brasil. Mas o São Paulo é favorito, tá jogando bem aí com o Cuca. Com essa nova molecada aí, que já não é mais nova, né? Já, todo mundo já conhece. Aí tem o novo, tem o Pato, tem o Tietê.
O Pato volta, será?
Então... É, o Pato vai jogar?
Não.
O Pato.
O Pato não joga o jogo, né?
Tá. Pato, sem Pato, mas ainda acho que o São Paulo é favorito. É, acho que tem grandes chances de passar aí para as quartas de finais. O Bahia tem um bom time, que nem o Rafael falou. Mas em dois jogos eu acho que dá tricolor paulista, nesse duelo de tricolores.
É, o que eu tenho a dizer desse jogo é... O São Paulo tem um elenco interessante, tudo bem que tá com muitas lesões, mas eu acho que o Cuca tá insistindo num grande problema que a gente tem, já não é do ano passado, são as lesões. É, a gente tem o Everton e o Lisiero, que são de vidro, exemplo do Pedrinho. E aí o Cuca tá colocando os caras em todos os jogos. Tudo bem, ele precisa fazer resultado, precisa fazer gordura até chegar à Copa América. Mas você tem um elenco interessante, você pode poupar um pouco o Everton e colocar o Toró, poupar um pouquinho o Lisiero e continuar jogando com o Tietchan e o Hudson. É, ele jogou com eles contra o Flamengo, jogou com eles contra o Goiás lá numa viagem que não é fácil de fazer. E agora foi de novo para Fortaleza, jogou com os dois e adivinha quem machucou? Lisiero. Lisiero já é dúvida pro jogo da Copa do Brasil. É, então você tem um elenco, então começa a dar uma poupada. Pô, o Breno ainda tá no time e ele tá improvisando o Toró de centroavante. E aí você vê o Toró muito perdido nessa posição, porque ele não sabe fazer o pivô, fazer a referência. O Igor Gomes, na minha opinião, já foi queimado pelo Cuca, porque não teve motivo nenhum pra ele tirar ele do time. E o Cuca tá insistindo em jogar com três volantes. É, o Hernanes, eu acho que... O Hernanes é só pro segundo tempo, exato. E eu acho
que... Contra o Pedrinho no time no primeiro tempo e o Hernanes no segundo tempo. Seria maravilhoso.
Exato. É a divisão dos jogadores, né? Eu acho que eles eram um só e foram separados.
Pedrinho no primeiro tempo.
Exato. Eu acho...
O Hernanes tem 130 anos, pô.
Eu acho que o Hernanes, ele podia entrar nessa leva do Lisiero e do Everton, de ser poupado, jogar em jogos importantes. Por exemplo, esses jogos que teve no Brasileiro, eu jogava contra o Flamengo. E agora jogava contra o Bahia na Copa do Brasil. Não precisava ter fazer viajar pra Fortaleza, viajar pra Goiânia. Eu acho que não precisava. Acho que o Cuca tem que começar a pensar nisso, porque foi o problema de São Paulo no passado. Então, se ele saber cuidar bem nesse ano, agora que ele tem peças, tem tudo pra dar certo no final do ano.
É isso aí. É o Nicolas Campos. Queria dar uma passagem rápida pelo São Paulo e Bahia. Queria sua análise. Inclusive, antes de sua análise, eu queria mandar uma mensagem. Tietê, saudades de você no meio de campo do Palmeiras, hein? Que jogadorzão, hein?
Mas São Paulo e Bahia. É São Paulo favorito. São Paulo é o terceiro colocador de campeonato brasileiro. Tá disputando o título. Você acha que há chance, Minas, de ganhar essa Copa?
Então, eu acho que...
Queremos a Copa!
Eu acho que é uma chance de a gente chegar perto. Eu acho que é o título que a gente tem chance. Só que é o título que a gente também não tem chance. Porque eu acho que Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras, eles vão focar muito nas Copas.
E o Corinthians também.
Tanto... E o Corinthians também, exatamente. E o Corinthians também. E a gente é freguês praticamente todos os times. Estão em...
Menos o Cruzeiro.
O Cruzeiro a gente tem uma leve vantagem, né? Se tivesse o Rogério ainda tava tranquilo contra o Cruzeiro. Mas é exatamente por isso. Eu acho que os times grandes, eles vão focar muito nas Copas. E talvez abra uma oportunidade pra gente ganhar... Ganhar não, mas ter gordura no Brasileiro. Foi exatamente o que aconteceu no último ano. Os times focaram nas Copas e o São Paulo ficou sozinho no Campeonato Brasileiro.
Perdeu.
Mas hoje tem um elenco melhor, mas... Eu acho que não, por causa que... Eu acho que daqui em diante os times grandes vão focar mais nas Copas. Então eu acho que vai ficar meio dividido nisso daqui pra frente.
Não, tem mais um jogo, vai. Então o Nicolas Campos quer falar mais nada de São Paulo, então vamos mudar de jogo. venceu Internacional e Paysandu. O primeiro jogo.
Ó Internacional, ganhou.
Não, fala. Fala sério. Hino do Paysandu, editora.
Tá de sacanagem.
Vamos lá, Internacional e Paysandu. Jogo de ida, dia 23 de maio, 8 horas, no Beira Rio. E na volta, o jogo. Calma, irmão, calma.
Calma,
eu tô muito apressado. Paysandu e Internacional no Mangueirão. Eu queria análise do Felipe Mira, que ele gosta de times alternativos. E além disso, você gosta de ver o Mangueirão?
Não vou responder. Não, eu gosto, gosto. O Mangueirão é um belo estádio. É, grande, né? É, o Mangueirão é gigante, né? Mas, cara, vamos falar desse grande Paysandu. O cu dela? Não. O cu dela não, o cu dela nunca mais apareceu. É, então, grande Paysandu de Robigol. É, maravilhoso. Não, óbvio que não, né? Mas, assim, é, o Paysandu vem também não. Vem ressurgindo nos últimos anos. É, o Iago Pikachu acho que é um grande exemplo dessa safra que ressuscitou o Paysandu. Mas como é exemplo do Sampaio Correa, já não tá numa boa fase. Tá nessa fase porque foi campeão da Copa Verde, que é um campeonato, né? Exato, verde. E aí de verde jogando futebol, você já sabe, né, o resto. É, e não se classificou também para as finais, não foi campeão do Paraensão. É assim? Paraensão?
Paraensão.
Não foi campeão do Paraensão e também começou mal a Série C, junto foi o Remo. Também começou. Não foi, eles perderam pro Bragantino de lá, de Pará. Se fosse o Bragantino daqui, tudo bem.
Não, se os caras perderam pro Bragantino, já pode parar, né?
Gênio. Temos um gênio. Temos um gênio.
Breaking news.
Opa! Thiago Pikachu acaba de voltar para o Paysandu.
Essa é uma matéria aqui que o São
Paulo.
Que o São Paulo vai pagar uma multa para a Conmebol para poder jogar o jogo de volta da Copa do Brasil no Morumbi. Que isso?
Ah, então. Então já temos. Vou voltar até pro jogo São Paulo. São Paulo. São Paulo e Bahia. Bahia e São Paulo. Tem as datas do mano jogo? Quem manda primeiro? Não, mas é já volta em São Paulo? Então, primeiro jogo, em Bahia, local a definir. Segundo jogo, em Morumbi. É isso aí, agora sim.
Por que tá definido o primeiro jogo lá em Bahia?
Porque o cara falou 10 minutos atrás da Copa América, pô. Fonte Nova.
Tá preparando o estádio.
Fonte Nova. Fonte Nova da Copa América.
Presta atenção,
não. Foda-se, gente. Vamos lá.
Mas São Paulo vai pagar a multa e vai se
preparar. É,
segundo jogo. Primeiro vai ser na Fonte Nova.
Isso,
a Fonte Nova não pagou nada.
Não, meu irmão,
e Itaquera?
O
que tem a ver,
ué?
Não tem sentido.
Mas
você vai pagar.
Os caras não pagam nem marmita, pô.
É verdade, você segue o jogo.
Gente, não tem que seguir, porque né, já varzeou o programa. Só tenho uma coisa pra dizer. Siga a gente nas redes sociais. Ah, os caras estão zoando aí, pô. Estão falando de marmita de coelho.
Não, mas tá bem, é
ok, então o que você... O que você quer falar?
O Nicola aqui da informação? É, que bonito. O Nicola sabe muito, hein, que céu. E aí, o Joãozinho meteu aqui, ó.
Parabéns, Joãozinho.
Aê!
Quando estávamos falando do Mangueirão, o Joãozinho veio e fez o furo. Parabéns.
Parabéns, hein. O Joãozinho não pode escutar, o Mangueirão já veio com
o
furo.
O Joãozinho dá o furo como ninguém.
Esse é o nosso Joãozinho. Chega, né, pessoal? Vambora.
O Inter é favorito.
Tá. Mas quem passa o Paysandu?
Não, acho que não. O Inter tá jogando muito, é favoritaço. O Odair Hellmann, excelente. E o Inter é mais um favorito pras Copas.
É isso. Acabou o caô.
O guerreiro chegou.
O guerreiro cheirou. Vamos chegar na final de uma edição do FutebolCast, pessoal. Antes de ir embora, siga a gente nas redes sociais, @FutebolCast, no Instagram, no Twitter, Facebook, tudo se quiser. Estamos disponíveis no Spotify, no iTunes, no YouTube. Galera, fica ligado no YouTube que, ó, boatos que vai ter ao vivo, hein? Não sei, hein? Vai ter boato aí, hein? Fica ligado no YouTube, hein, pessoal? Se inscreve no canal, dá um sininho, essas merda aí toda que blogueirinha fala. Isso aí, só se tem uma coisa a dizer, faça como o seu time, não perca!